de resolução que recomenda ao Governo um reforço aos meios das juntas de freguesia para a limpeza de ribeiras, apresentado pela representação parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, quero começar a apresentação deste projeto de resolução do PCP por dirigir desta tribuna uma palavra de saudação e apreço aos autarcas das nossas freguesias. Esta proposta resulta também das reuniões que temos feito por essas ilhas com muitos destes autarcas, cujo trabalho é tantas vezes esquecido e desvalorizado. Autarcas de freguesia que, em alguns casos, pela primeira vez receberam a visita de um deputado da região, interessado em conhecer as suas dificuldades. Foi aí, junto desses homens e mulheres das nossas freguesias, que recolhemos contributos importantes que, agora, com toda a honra e sentido de dever, trazemos a este Parlamento. Por isso lhes dirijo uma palavra de agradecimento e de louvor pelo trabalho empenhado e abnegado. São eles que, sem meios nem incentivos, diariamente se esforçam para resolver múltiplos problemas das suas comunidades, em especial os problemas diretamente relacionados com a segurança das populações. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, os desastres do inverno passado mostraram claramente as insuficiências das políticas de prevenção que têm vindo a ser seguidas até aqui. A insuficiência das verbas atribuídas às juntas de freguesia, a indefinição das responsabilidades, a ausência de intervenções regulares de limpeza e manutenção dos cursos de água, foram fatores que, somados à violência das condições climatéricas, contribuíram decisivamente para os resultados, em alguns casos trágicos, que todos conhecemos. Este tipo de situações não são, infelizmente, desconhecidas no nosso arquipélago. Não ignoramos que existem problemas relacionados com o ordenamento e com a ocupação do território, mas, no entanto, a ocorrência de cheias e deslizamentos tornou-se mais frequente. Foi por isso que apresentámos esta mesma proposta no mês de julho do ano passado, que esta Assembleia não chegou a discutir. Assim, a nossa proposta pretende, em primeiro lugar, que sejam aproveitados os meses de verão para executar um conjunto vasto de intervenções de ação de limpeza em todas as ilhas, utilizando o estudo detalhado realizado pelos Serviços de Ambiente em outubro do ano passado. As juntas de freguesia estão numa posição ímpar para lidar com estes problemas, tendo em conta o seu profundo conhecimento do terreno e a sua capacidade e rapidez na intervenção. Por isso, propomos que sejam reforçados os meios financeiros que se lhe destinam e se proceda a uma melhor e mais clara definição de responsabilidades na manutenção dos cursos de água, de forma a que as intervenções feitas agora não se percam e que o esforço de prevenção seja continuado no tempo. Temos, no entanto, preocupações em relação à disponibilidade de meios financeiros para estas ações, já que a maioria decidiu rejeitar a nossa proposta de reforço de verbas feita em sede de discussão do Plano Regional Anual, aprovando um reforço muito mais pequeno do que aquele que julgamos ser necessário. Mas competirá ao Governo a mobilização dos recursos necessários a estas ações. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Na sequência dos desastres climatéricos do inverno passado, o PCP apresentou e fez aprovar por unanimidade na Assembleia da República uma resolução para que o Governo da República ative os mecanismos de solidariedade previstos na Lei das Finanças Regionais. Tinha-me comprometido aqui neste plenário com o Governo Regional, designadamente com o Sr. Presidente do Governo Regional, que o faria. Foi feito e, felizmente, esta iniciativa do PCP mereceu o apoio de todas as forças políticas com assento na Assembleia da República. Temos noção da dimensão avultada dos prejuízos. Agora é preciso reparar e reconstruir o que leva muito tempo e dinheiro. A prevenção é sempre um investimento muito melhor. Estamos certos que o que a região investir na prevenção irá certamente receber em termos de poupança em reparações e reconstruções que são sempre complicadas e dispendiosas. É desta forma, com a colaboração dos vários níveis de poder, aliando os esforços de quem está no terreno e conhece bem a realidade e de quem tem os meios e a capacidade para uma visão global dos problemas, que se criam as melhores soluções. Honra-nos de dar aqui, agora, um contributo nessa direção e, sobretudo, de contribuir para a melhoria das condições de segurança das nossas populações. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. O Sr. Deputado Luís Maciel tem a palavra. Peço desculpa.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. O Partido Socialista entende que este é um assunto da maior importância e atualidade, que afeta de forma direta a segurança de pessoas e bens, assim como o bem-estar e tranquilidade das nossas populações, pelo que merece toda a nossa atenção e empenho. O Partido Socialista revê-se nos fundamentos e pressupostos essenciais deste projeto de resolução, nomeadamente na adequação dos meios financeiros necessários à boa execução das ações de desobstrução das linhas de água sob responsabilidade da região, bem como na definição das juntas de freguesia como parceiros privilegiados para a execução destas ações. Neste sentido, e como forma de reforçar os meios financeiros nesta área, o Partido Socialista aprovou recentemente nesta Assembleia, no âmbito da votação do Plano e Orçamento, uma proposta da oposição de aumento de verbas nesta área para o corrente ano. Sobre esta matéria foi efetuado, no ano passado, um levantamento do ponto de situação das linhas de água da região, com a identificação das situações passíveis de uma maior necessidade de intervenção, porque o Governo Regional se encontra hoje em condições de efetuar uma intervenção mais bem planeada e organizada, tendo sempre como objetivo final a salvaguarda das nossas populações e respectivos bens. Sendo que as juntas de freguesia são efetivamente os parceiros privilegiados para a execução destas ações, o Governo Regional dispõe igualmente de meios próprios para efetuar este tipo de ações, bem como poderá recorrer a contratações pontuais, sempre que a natureza das ações assim o exija. Neste período de constrangimentos que atravessamos, é fundamental uma gestão rigorosa e criteriosa dos meios que dispomos, sendo fundamental reforçar as ações de fiscalização sobre os trabalhos desenvolvidos, bem como reforçar a cooperação entre todas as entidades, nomeadamente entre a Secretaria Regional dos Recursos Naturais e as Juntas de Freguesia. Esta proposta entronca, pois, naquela que tem sido a linha e a estratégia do Governo Regional nesta matéria, sem prejuízo, obviamente, poder ser continuamente melhorada e aprofundada, pelo que merece a nossa aprovação. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns ao proponente, quer pela oportunidade, quer pelo conteúdo da proposta do projeto de resolução que hoje aqui temos em discussão. Como todos sabemos, em outubro de 2012 foi realizada uma avaliação dos cursos de água dos Açores. Foi elaborado um relatório desta avaliação e tiradas conclusões. Ficámos a saber que os Açores têm riscos elevados em áreas urbanas, que se encontram a jusante dos cursos de água, muitas delas construídas e desenvolvidas nos aluviões dos leitos de cheia. As alterações climáticas, evidentes, têm trazido um acréscimo da probabilidade de fenómenos extremos, como as cheias e as inundações. A gestão preventiva dos riscos naturais assume-se como um objetivo estratégico regional e é competência da Secretaria Regional dos Recursos Naturais. Temos vindo a assistir a fenómenos cada vez mais frequentes, devido a cheias rápidas, geralmente de grande intensidade, ao longo de várias horas, muito localizadas sobre pequenas bacias hidrográficas, com períodos e consequências empoladas devido à impermeabilização dos terrenos, depois de vários dias ou semanas de chuvas abundantes. Estes acontecimentos meteorológicos, que surgem de forma repentina, dificultam a respectiva prevenção e ou acionamento de sistemas de alerta. Logo, a prevenção só pode fazer-se através do correto ordenamento das bacias hidrográficas das ribeiras. Até agora, o Governo dos Açores tem sido rápido na realização de trabalho administrativo e ineficaz, se não mesmo inexistente, na ação, como no caso do Porto Judeu, freguesia afetada pelas enxurradas de março passado, em que a Ribeira do Testo, uma das vistoriadas a quando da avaliação do estado dos cursos de água dos Açores, não foi considerada como problemática ou prioritária no que a qualquer intervenção dissesse respeito. E depois foi uma das que transbordou no passado mês de março. A outra, na mesma freguesia, foi a Grota do Tapete, com as consequências conhecidas por todos. Limpeza de ribeiras é muito mais que retirar lixo ou ramagens de árvores ou plantas infestantes dos leitos dos cursos de água. Inclui vários tipos de desobstrução e reabilitação das linhas de água degradadas, tais como a proteção e correção dos efeitos da erosão, transporte e deposição de sedimentos, renaturalização das linhas de água, extração dos sedimentos acumulados e controlo das construções clandestinas. Têm faltado estas últimas obrigações. Em declarações ao Diário Insular de 12 de Abril, o Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais disse que as ribeiras estavam limpas quando transbordaram. Tendo em conta o que diz a lei, é a Lei 58 de 2005, artigos 33º e 34º, mantém a mesma afirmação? Disse também que o Governo iria manter a estratégia praticada até essa data na limpeza de ribeiras. Os resultados são desastrosos e os senhores vão manter a estratégia? É uma não estratégia, Sr. Secretário. Há que aumentar a regularidade, dimensão, diversidade e intensidade dos esforços de prevenção. Façam o favor de trabalhar em ordenamento de território. Menos papel e mais ação. Tem sido continuada a redução dos valores protocolados pelo Governo com as juntas de freguesia, limitando a sua capacidade de atuação e aumentando as situações de risco. E são as juntas de freguesia o melhor operacional de que a população dispõe na problemática das ribeiras. Tem havido uma total inação e demissão dos vários governos do PS Açores, das suas obrigações de fiscalização, atuação no terreno, aplicação de medidas de correção dos problemas e, quando caso disso, punição de prevaricadores, seja pela aplicação de coimas, seja pela intervenção material nos locais de risco. As declarações do Sr. Secretário dos Recursos Naturais em Comissão Parlamentar não acrescentaram nada de novo à problemática das ribeiras. Limitou-se a dizer uma mão cheia de verdades de lapa Alice. O Governo conclui sempre que as cheias se devem apenas ao excesso de chuva. Bom, se não chovesse não havia nenhuma necessidade de estarmos a discutir os problemas das ribeiras, não é, Sr. Secretário? As implicações orçamentais de uma abordagem séria à problemática das ribeiras e bacias hidrográficas terão de ser muito significativas para que os seus efeitos se façam sentir. Infelizmente, da parte do Governo, o que sobra em boas intenções falta em capacidade orçamental, uma vez que, em outros tempos, se gastou em outras festas. A Governação Regional tem também falhado por não exigir das autarquias o cumprimento das suas obrigações ao nível da limpeza das ribeiras nas zonas urbanizadas, uma vez que as câmaras recebem financiamento do Orçamento de Estado para esse efeito. Para que serve, então, a Inspeção Regional de Ambiente? Para culpar a chuva, tal como fez o Sr. Secretário dos Recursos Naturais? Há ainda a questão da falta de equidade na atribuição de verbas para intervenções nos leitos das ribeiras. Já o referi antes, de forma pública, e volto a fazê-lo agora. Era Secretário do Ambiente o professor Alan Menezes e, enquanto governante, permitiu a betonagem integral de uma ribeira na Terceira, de montante a jusante, gastando uma verba ofensiva para todas as outras freguesias que não têm sequer capacidade para se livrar das plantas infestantes que crescem no seu leito. Por coincidência, o responsável pela tutela das obras públicas na época era o mensageiro do Betão, José Contente. Essa betonagem, além de ser ela própria um atentado ambiental, acelera comprovadamente, e segundo a opinião dos técnicos de ambiente da região e da Universidade dos Açores, a velocidade da escorrência das águas. Queira Deus que nunca haja na Ribeirinha uma tromba d'água como as que ocorreram no Faial da Terra, ou no Porto Judeu, ou até na Água Alva. As consequências do trabalho e patrocínio de Alan Menezes poderão ser dramáticas. Desejamos e esperamos nunca ter de lamentar uma desgraça naquele local onde, imagine-se, até se montaram equipamentos de diversão para crianças, ou seja, um parque infantil, na zona alta dessa ribeira. Nos Açores, até já se chegou ao extremo de atribuir verbas para limpeza de ribeiras a freguesias que não têm ribeiras. É o caso da Candelária, na Ilha do Pico. Adivinhem, sem fazer grande esforço, qual era o partido que presidia a junta nessa época. E já agora, gostaria que o Sr. Secretário pudesse fazer um ponto de situação relativo às obras na Ribeira da Agualva, outra prenda do seu antecessor, Alamanenses. O atual Governo herda problemas criados ou não solucionados pelo PS ao longo de quase 17 anos. Por onde andou a responsabilidade e a equidade no tratamento de todas as ribeiras da região durante estes anos todos? Faça um favor de governar para as pessoas e não para os telejornais. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Antes de mais, felicitar o Sr. Deputado Aníbal Pires pela iniciativa que nos traz hoje a esta Casa, iniciativa que também é querida ao CDS, foi, como há pouco enumerado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, o CDS a apresentar uma proposta de reforço no âmbito do Plano e Orçamento para este ano 2013 da região para esta rúbrica da limpeza das linhas de água e, como tal, é muito oportuno, na nossa opinião, este diploma que agora aqui discutimos. De facto, infelizmente, a nossa região ao longo dos últimos anos tem sofrido inúmeras calamidades, nomeadamente nas linhas de água, que infelizmente colmataram com algumas perdas de vidas humanas, bem como inúmeros estragos e prejuízos, quer das populações, quer do próprio Governo Regional dos Açores e das autarquias locais. Ora, é em boa altura que nós, Governo Regional também, como é óbvio, devemos abraçar a questão das ribeiras e encará-la de uma forma diferente daquilo que tem sido feito até então. Não é menos verdade que o Governo Regional, nos últimos anos, tem acarinhado, de alguma forma, os protocolos com as juntas de freguesia, por forma a se fazer algumas limpezas nestas ribeiras. Mas também não é menos verdade, e eu aqui, desciando daquilo que sou na qualidade de Deputado Regional, mas também Presidente de Junta, confesso que, e parece-me que a maioria dos presentes de junta desta região partilham desta opinião, é que de facto nós acabamos por não fazer aquilo que é o nosso compromisso no âmbito desses protocolos. E acabamos por não o fazer porque as verbas são reduzidas e porque a missão que nós temos e aquilo que nós protocolamos é de facto limpar as linhas de água fora dos aglomerados urbanos, sendo este a responsabilidade, ou esta a responsabilidade, da Secretaria do Ambiente, agora a Secretaria dos Recursos Naturais, nomeadamente através da Direção Regional dos Recursos Hídricos. Ora, também não é menos verdade que a responsabilidade desta manutenção destas linhas de água no aglomerado urbano é dos municípios. O facto é que, em boa verdade, um pouco por toda a região, os municípios não fazem o seu trabalho nesse âmbito. E faz com que as juntas de freguesia, com o pouco que vão recebendo do Governo Regional para limpar as ribeiras fora dos aglomerados, têm a preocupação de salvar as populações dentro dos aglomerados e acabam por gastar essas verbas dentro da sua área de jurisdição populacional, mas que não é aquela que foi protocolada com o Governo Regional. É essa a verdade. Mas também não é menos verdade que isso acontece porque, na nossa opinião, o Governo Regional, através dos seus mecanismos próprios, deve fiscalizar mais e deve, sobretudo, obrigar os municípios a assumirem as suas responsabilidades. Porque também nós sabemos que muita vez, e os problemas que têm sucessivamente acontecido na região, com cheias em ribeiras, nas zonas habitacionais, é porque, de facto, estes municípios não fazem as intervenções necessárias. E, portanto, é preciso que o Governo Regional, e já tive a oportunidade de o dizer ao seu secretário no âmbito da Comissão, intensifique a fiscalização e obrigue os municípios a cumprirem com aquilo que está estabelecido na lei. Porque o seu secretário, no âmbito da audição que fizemos na Comissão Parlamentar, e aqui quero-lhe fazer justiça e honra, parece-me que demonstrou claramente a sua preocupação para este assunto e a sua disponibilidade em, de facto, dar orientações claras para que esta fiscalização se intensificasse e fosse uma realidade, e assumindo que, de facto, ela tem sido feita, mas não tem sido bem feita, nem tem sido eficaz, e é preciso intensificá-la. Por outro lado, é preciso também aqui alertar o Governo para o facto de nós estarmos a entrar no verão, à altura em que se pode e se deve fazer estas intervenções, e, de facto, até agora, em concreto, o Governo Regional ainda não deu nenhum passo, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, em relação à realização destes protocolos para que se possa efetivamente começar a trabalhar. Eu recentemente, infelizmente na minha freguesia, há sensivelmente 3 semanas atrás, tivemos inúmeros problemas, como se calhar nunca tínhamos tido, já tocou a muitos, desta vez tocou à freguesia dos Rosais, e de facto isto só acontece pela inoperância, é uma verdade, do município das Velas, que não fez o seu trabalho. Esta é a verdade. E por isso, nós não devemos aqui responsabilizar apenas isso ao Governo Regional por aquilo que tem feito ao longo dos anos. Mas devemos sim responsabilizar o Governo Regional por não obrigar quem de direito a fazer aquilo que são os seus deveres e que não têm efeito. E, portanto, isto não se trata de uma questão política, porque não se trata do município atual ou do executivo atual, trata-se do atual e trata-se dos anteriores, porque isto vem de há muitos anos a esta parte. É essa a verdade. E, portanto, nós não podemos continuar a protelar no tempo esta falta de intervenção profunda nas linhas de água, nomeadamente nas zonas urbanas, e que, mais uma vez, e não parece que seja demais aqui referir, não é da responsabilidade do Governo fazê-lo, mas é da responsabilidade do Governo fiscalizá-lo e obrigar que ele seja feito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, devo dizer-lhe que o PPM apoia este projeto de resolução. Reconheço que ao longo de todos estes anos esta tem sido uma preocupação de Vossa Excelência nesta matéria. É evidente que eu tenho a convicção absoluta, por mais limpezas que se façam, nós vamos ter sempre situações de risco na região autónoma dos Açores, tendo em conta quer as condições naturais, tendo em conta também aquelas que são as características do povoamento de muitas das nossas ilhas. E, portanto, vamos ter sempre situações de risco, não vamos evitar deslizamentos, cheias. Eu tenho a convicção que não vamos conseguir resolver em definitivo esse problema, porque o problema tem muitas causas. Uma delas é a falta de limpeza, e é relevante, mas a sua proposta vai no sentido de resolver aquilo que pode ser resolvido. E, de facto, a falta de limpeza das nossas ribeiras nós podemos atenuar essa situação, indo em contra aquilo que o Sr. Deputado propõe de uma forma muito equilibrada. Propõe mais meios, mas não propõe só mais meios, também propõe a coordenação por parte do Governo Regional em relação a esta matéria, é muito importante, e os meios que tem o Governo Regional, e propõe também que depois esta situação seja devidamente acompanhada e fiscalizada. E, portanto, neste sentido, é evidente que o Governo pode ter uma ideia daquilo que está feito e das situações de risco que enfrentamos no território da região autónoma dos Açores, se fizer uma verificação dessas condições e da aplicação concreta dessas verbas. E, portanto, eu considero que a sua proposta é equilibrada e é uma proposta que a realidade, infelizmente, tem demonstrado ano após ano, que continua a ser um déficit da nossa parte, resolver as situações da limpeza das ribeiras. Nós temos situações em que se verifica que, de facto, aquela foi uma das causas. Devo dizer, para terminar, Sra. Presidente, que em relação a esta questão, eu tenho sempre o cuidado de, quando estas coisas acontecem, não procurar culpados, não fazer nenhuma intervenção a condenar ninguém. Há perdas de vida, há destruição dos bens das pessoas, e eu tenho sempre, ao longo de toda a atividade política na região autónoma dos Açores, que já soma quase 20 anos, eu tenho o cuidado de não apontar o dedo a ninguém. mas eu penso que estas ações de prevenção, como Vossa Excelência aqui propõe, são absolutamente necessárias, porque tenho a absoluta convicção que podemos e devemos fazer mais do que aquilo que estamos a fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda associa-se à preocupação trazida por este projeto de resolução do PCP e associa-se também às recomendações que, acerca delas, dessas preocupações, a representação parlamentar do PCP faz ao Governo, no sentido de reforçar os meios que disponibiliza às juntas de freguesia para que elas possam assumir a limpeza das ribeiras, que realize um plano especial destas ações de limpeza e prevenção e que também reforce os meios da Secretaria Regional dos Recursos Naturais para a coordenação deste plano integrado de ações de limpeza e, portanto, de prevenção de riscos e de cheias, de deslizamentos e de outros fenómenos a que tragicamente e infelizmente a nossa região está frequentemente sujeita. Acrescentar apenas que ainda bem que foi possível agendar esta recomendação, este projeto de resolução do PCP, em apenas 2 meses. Porque este é de facto um momento oportuno, um momento certo, até em termos climáticos, para nós aproveitarmos, enfim, a vinda de um tempo melhor, no sentido de preparar e de criar situações de maior prevenção e cautela de um inverno que pode ser tão ou mais rigoroso do que aquele que nós tivemos, infelizmente, este ano. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Luís Maciel tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu queria fazer só aqui uma intervenção a propósito de algumas considerações feitas pelo Deputado Luís Silveira. Eu, na minha intervenção inicial que fiz, não fiz nenhuma referência às questões do ordenamento do território, uma vez que estas questões não fazem parte do projeto de resolução do PCP, que, a nosso ver, tem o mérito de ser muito claro e muito objetivo e refere-se essencialmente à questão da limpeza e desobstrução das linhas de água, que, em nosso entender, é uma questão que merece toda a nossa atenção e empenho e à qual devemos dar toda a dedicação. Obviamente que as questões de ordenamento do território são para nós fundamentais e essenciais e, obviamente, acabam por ter também consequências a esse nível e obviamente, poderemos discuti-las a todo e qualquer momento. Como o Sr. Deputado Luís Silveira muito bem compreenderá, estas questões... Rendeiro, peço desculpa. Estas questões do ordenamento do território demoram o seu tempo a produzir efeitos. É verdade que a região, penso que é unânime e compreensível, que deu passos importantes e largos nos últimos anos nessa matéria, não só a região, como também as autarquias. Grande parte dos instrumentos de ordenamento do território e de gestão que temos atualmente foram desenvolvidos nas últimas décadas. Obviamente que essas questões demoram o seu tempo a produzir efeitos, sobretudo se tivermos em conta que muitos dos problemas que temos de ordenamento do território são problemas que têm muitas vezes centenas de anos e que tiveram a ver com a ocupação do solo ao longo de todo o processo do povoamento da nossa região, que muitas vezes, infelizmente, se fez junto às linhas de água, nos leitos de cheia e muitas vezes junto a falésias e a ribas da nossa região. Obviamente que estas questões não se resolvem de um dia para o outro e é demagógico pensar e afirmar que se podem resolver. Também gostaria de fazer aqui uma breve referência à questão das construções clandestinas e dos licenciamentos e das demolições. Sr. Deputado, eu penso que sabe e que reconhece que isto não são competências do Governo Regional, são competências das autarquias locais e que a elas é que compete todo o processo de licenciamento e demolição de tudo o que sejam construções clandestinas. Em relação à sua apetência especial por o Conselho de Angra do Heroísmo, eu espero que isso não tenha nada a ver com nenhum calendário autárquico e que sejam efetivamente preocupações genuínas porque é isso tudo que nos move aqui, e são questões muito sérias e questões que nos devem todos preocupar de forma genuína e de forma unânime. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, restantes membros do Governo. Em primeiro lugar, queria afirmar e reforçar perante esta Assembleia o empenho e a atenção que o Governo Regional dedica a este problema que reputa de grande importância em todas as ilhas da nossa região e, portanto, é com muita seriedade, com muito empenho, com muito rigor que definimos a nossa atuação perante aquilo que são a limpeza das ribeiras e todos os problemas com eles, com essa problemática relacionados. As competências do Governo, conforme muito bem o Sr. Deputado Luís Silveira referiu, as competências do Governo, as competências das autarquias e as competências dos particulares estão naturalmente perfeitamente definidas em diplomas próprios e todos nós as conhecemos. Direção Regional do Ambiente para as zonas não urbanas, municípios para as zonas urbanas e a própria competência dos privados nas zonas de que são proprietários. E é por isso, dentro deste âmbito, que o Governo tem regulado a sua atuação em toda esta problemática, assumindo as suas responsabilidades, naturalmente, e também cooperando com as juntas de freguesia um pouco por toda a região, através de contratos que com elas estabelece e através do programa Ecofreguesias, que tão bons resultados têm trazido à nossa região no que esta problemática diz respeito. As verbas que o Governo Regional tem afetado a estes trabalhos, conforme também tive a oportunidade de referir na reunião em comissão, também têm crescido nos últimos três anos. Em 2011 eram de 1,6 milhões de euros, passou em 2012 para 1,7 milhões e no corrente ano, conforme certamente se recordam e foi aprovado recentemente nesta Assembleia quanto à aprovação do plano no nosso plenário de março, é de 2 milhões e 400 mil euros, portanto tem de facto sofrido algum incremento que naturalmente podemos sempre ter mais e melhor para podermos fazer mais e melhor. Mas é com esta verba que dispomos e é com uma gestão correta desta verba, identificando as prioridades que o Governo desenvolve, as maiores prioridades que o Governo desenvolverá a sua atuação. O Governo fez também, conforme também já foi aqui referido, no final do ano passado, um estudo detalhado que está publicado no portal relativamente à situação de todas as ribeiras da região e é uma base de trabalho para se definirem as intervenções nas zonas mais prioritárias e de maior risco. O Governo também tem a noção de que há fenómenos de natureza climática que infelizmente ocorreram nos últimos meses, fenómenos perfeitamente anormais, perfeitamente pontuais, de alta pluviosidade em um número de horas muito reduzido, que provocaram os prejuízos e os efeitos devastadores que, infelizmente, todos conhecemos e que ocorreram na nossa região no passado mês de fevereiro e março, que todos temos certamente em memória. O que eu disse em comissão, e volto aqui a repetir, é que estas circunstâncias não se deveram à falta de limpeza destas ribeiras em concreto. Deveram-se, sim, estas circunstâncias em particular, àquilo que foram as condições climatéricas completamente fora do comum, conforme também tivemos oportunidade de referir em comissão e de avaliar os números da pluviosidade que ocorreram nesse curto espaço, nestas curtas horas que provocaram os danos, infelizmente até com perdas de vidas humanas nestas circunstâncias. O Governo não ficou de braços cruzados perante estas circunstâncias e, respondendo diretamente àquilo que foram as insinuações do Sr. Deputado Luís Rendeiro, devo referir que, relativamente às situações do Porto Judeu, e refiro-me concretamente à Ribeira do Tapete e à Ribeira do Texto, estão neste momento tal qual como também estão na Ribeira Seca, da Ribeira Grande, na Ribeira do Vilão, em execução projetos para construção de bacias de retenção, que são necessárias para resolver os problemas que aí aconteceram. Também, projetos esses que também incluem o reperfilamento do leito das ribeiras e a instalação de algumas passagens hidráulicas, especialmente na Ribeira do Tapete, em Porto Judeu. E na Ribeira do Texto, para além do projeto que está neste momento a ser executado, incidir sobre zonas rurais, vai também incluir intervenções em zonas urbanas. Estes projetos foram adjudicados, estão a ser elaborados por empresas de construção civil e serão entregues ao Governo, à Direção Regional do Ambiente em específico, no final do mês de junho. Foram projetos elaborados em cerca de 40 dias, portanto foi o tempo de execução dos projetos, e serão entregues no próximo mês de junho para, de imediato, se procederem às obras necessárias para repor a normalidade nestas ribeiras que eu acabei de referir. Relativamente à cooperação com as juntas de freguesia, devo também referir, conforme provavelmente também saberão, que está neste momento em curso, foram aceites cerca de 108 candidaturas de autarquias para o programa Ecofreguesias Limpas em Limpo 2013. Estas candidaturas vão ser apreciadas até o final do mês de maio, portanto nesta semana, por um júri local constituído, como é normal, por um representante da autarquia, por um representante de uma organização não-governamental e por um representante da Direção Regional do Ambiente, que farão uma avaliação em cada uma das candidaturas daquilo que é a situação atual, das intervenções que são necessárias fazer no imediato, e naturalmente nesta fase do ano todos reconhecemos que é o tempo próprio para desenvolver esses trabalhos e, portanto, vão ter o seu desenvolvimento normal de acordo com aquilo que são as regras do programa Ecofreguesias, Freguesia Limpa 2013, que estará neste momento a ser devidamente implementado. Uma referência ainda à Ribeira de Agualva, que também foi referenciado pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, e devo também dizer, pela informação que disponho, a última fase da obra será entregue amanhã e, portanto, a obra está também concluída. E é o que me cumpre informar nesta minha primeira intervenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Para o PS, a resolução de problemas, ónus da governação, leva o seu tempo. É a frase-chave para nada fazer, adiar e, sobretudo, não pagar. Quando se fala aqui das competências das câmaras versus competências do Governo, devo dizer que, de facto, em todos os casos aqui referidos, quer as câmaras, quer o Governo, pertencem ao mesmo Partido Socialista, e quer em campanha, quer em ação, são os senhores que misturam, de facto, as competências e as ações e as personalidades. E, portanto, também é natural que em debate haja aqui algumas misturas. Devo relembrar que no caso da Ribeira da Agualva e também na freguesia das Quatro Ribeiras, a intervenção que foi feita na zona urbana da freguesia e foi feita pelo Governo Regional. E, portanto, há, de facto, aqui sobreposição e mistura de competências, porque numas alturas o Governo sobrepõe-se e assume as obras, e noutras alturas não se sobrepõe e não assume as obras. Até houve, para aí, com o que consta, umas confusões acerca da empresa que era responsável pela execução da obra na Agualva, que depois foi resolvida e foi corrigida, para que se entrasse na legalidade. Por acaso, factos. Os factos existem, e têm intervenientes. E os intervenientes são responsáveis. O PSD não tem problema nenhum em denunciar os responsáveis. Enquanto o PS esconde-os, não quer que se fale dos responsáveis, não quer que se fale das responsabilidades, não quer que se fale dos erros, nem dos nomes dos seus ex-secretários, que agora procuram reformas douradas nas cadeiras das câmaras municipais dos Açores. Daí que os assuntos se misturem. No Porto Judeu, as pessoas ainda não têm acesso às suas habitações em muitos dos casos. E, portanto, quando a preocupação do seu secretário é com bacias de retenção, acho bem, acho correto, é importante. Mas, de facto, em primeiro lugar, tem que vir a preocupação em servir as populações e em que as pessoas, em que os habitantes possam ter acesso às suas habitações. Bom, devo relembrar ainda que muitos dos problemas que têm estado a acontecer nas nossas ribeiras também têm a ver com alterações a montante, com arroteias, com terraplanagens, com trabalhos em pastagens, com um conjunto de atividades que são também responsabilidade e carecem de licenciamento da Secretaria Regional dos Recursos Naturais. E, portanto, mais uma vez, é o Governo de Vossas Excelências que também tem mão aqui nestes assuntos e que tem o dever de trabalhar melhor para que as catástrofes não aconteçam. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. e Srs. Membros do Governo. Eu julgo que, e não querendo de maneira nenhuma cercear, limitar a intervenção de cada um das bancadas parlamentares, mas julgo que, e não vou fazer nenhum comentário sobre isso, julgo que aquilo que é importante, e para quem nos está a ver e ouvir, para o povo açoriano, para as açorianas e açorianos, que é o reconhecimento da capacidade de nos unirmos à volta daquilo que é essencial. Mais do que qualquer outra questão, e julgo que esta iniciativa, que por acaso é do PCP, poderia ser de uma outra bancada parlamentar qualquer, traz-nos um assunto que é um assunto que é nosso, ao qual nós estamos sujeitos e é apenas um contributo para que se possa minimizar, ou melhor, que se possa atuar ao nível da prevenção de forma a minimizar os efeitos, enfim, das condições a que nós estamos sujeitos pela nossa localização geográfica, pelas dinâmicas meteorológicas do Atlântico, etc., etc., para além de outros, enfim, de outras opções que foram sendo feitas pelo uso e ocupação do território. Mas eu julgo que mais importante, e queria reforçar esta questão, mais importante do que outras questões, aquilo que para o PCP neste momento importa realçar é a capacidade que os representantes do povo açoriano têm de se unir naquilo que é importante para os Açores e para o povo dos Açores. E para já ficavam por aqui, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu começo esta minha intervenção por relevar um aspecto importantíssimo que o Sr. Deputado Aníbal Pires fez questão de sublinhar ao longo de todas as reuniões da Comissão em que discutimos esta pertinente proposta de resolução e que foi de que esta sua iniciativa não era motivada pelos infelizes acontecimentos que assolaram a nossa região num passado recente. E este aspecto é muito importante porque, quando analisamos estas questões a quente, das duas uma, ou não temos a frieza e o distanciamento necessário para ver os problemas como eles são e poder conceber da melhor forma a resposta que esses problemas demandam, ou facilmente caímos num discurso demagógico que, no caso do PSD, leva a culpar sempre, única e exclusivamente, o Governo Regional, numa matéria que é seriíssima, mas que é uma matéria de responsabilidades partilhadas por Governo Regional, autarquias que têm uma responsabilidade importantíssima e pelos próprios cidadãos. E qualquer discurso que ignore esta repartição de responsabilidades e o contributo que cada um destes níveis tem que dar para resolver o problema, é uma visão e um discurso demagógico. E esse aspecto é importante que fique aqui sublinhado. Senhor Deputado Luís Rendeiro, é também demagógico ignorar o esforço que foi feito em matéria de ordenamento do território nos últimos anos e, sobretudo, nos anos da governação socialista. Agora, eu também não vou culpar os senhores, porque a verdade é que o ordenamento do território é muito recente na nossa história. Os planos de ordenamento municipal apareceram no ano de 1982 E a Lei de Bases de Instrumentos de Gestão só apareceu em 1998. É preciso perceber que as coisas têm a sua evolução. E aquilo que foi muito bem referido pelo Sr. Deputado Luís Maciel, eu quero sublinhar. Nós enfrentamos problemas de ordenamento do território que são seculares e é demagógico pretender que eles se resolvam de um momento para o outro. Agora, Sr. Deputado, há um contributo importantíssimo que o seu partido podia dar. Eu lembro a resolução aprovada por unanimidade nesta Assembleia, onde nós pretendíamos que a República colaborasse com a região, cumprisse com o seu dever de solidariedade e ajudasse no pagamento dos 35 milhões dos danos desses infelizes eventos. E lembro também a proposta do PCP na Assembleia da República, também provada por unanimidade. Aí sim é que os senhores podiam dar um grande contributo, lembrando ao seu governo da República, intercedendo junto do vosso Governo da República para que cumpra o dever de solidariedade que tem para com a região. Esse era o melhor contributo que os senhores poderiam dar nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. O PS desculpa-se sempre. Isto é uma questão incontornável em qualquer debate. O PS desculpa-se sempre. Ainda está para nascer o dia em que este Governo assuma um qualquer fracasso. Não. Não há fracassos. Há sempre condicionantes. Há sempre questões laterais. Há sempre questões metafísicas, quase. Temos uma governação socialista há quase 17 anos. Essa governação, está bem, mas são 17 anos. E em 17 anos, os senhores tiveram tempo. Em 17 anos, os senhores tiveram tempo e os senhores fizeram a transposição, porque aí foram obrigados, e bem, como que seria qualquer outro governo, a fazer a transposição das mais diversas diretivas comunitárias que mudaram as nossas leis. Tiveram também fundos quase ilimitados para o fazer e usaram-nos. E gastaram-nos. E os resultados são os que se vêem. Porque os senhores são bons a legislar, mas são maus a planear. Fazer muitas leis não quer dizer que as leis sejam boas, que sejam aplicáveis e que resultem. E o que é facto é que o anterior secretário do Ambiente foi capaz de produzir uma infinidade de leis, já o tinha feito na educação, portanto é um vício, uma infinidade de leis impossíveis de cumprir. E sabe que, nomeadamente no caso do PEGRA, o PEGRA está entalado por prazos que o secretário da época incluiu na programação e que chocaram com a realidade dos factos e do terreno. E, portanto, não me venha para aqui culpar o PSD com a legislação de 82 e com as questões do passado. Com os problemas, se existiam, os senhores já tiveram mais que tempo e mais do que votos e mais do que maiorias absolutas e mais do que confiança da população para o resolver, Sra. Deputada. Não resolveram foi porque não quiseram ou não souberam, mas cada um dá o que pode. E, portanto, Senhora Deputada, eu percebo que este assunto incomode, eu percebo que a senhora até gosta do ambiente e é responsável e é trabalhadora dentro da sua área sectorial, reconheço-lhe isso, percebo isso tudo, eu sei que não precisa dos meus elogios, também sei, mas a realidade dos factos é esta, é que o resultado do vosso trabalho é mau. E isso os senhores não assumem, é que o resultado do vosso trabalho e dos milhões da Europa e dos contribuintes é mau. É mau, as ribeiras vêm por fora, vêm cada vez mais por fora. É mau. Os senhores não trabalharam em ordenamento de território, não trabalharam bem na correção das linhas de água, não trabalharam. Não é fácil, é a realidade e as consequências estão aí. Senhora Deputada. Não negue as evidências. Agora, quanto às responsabilidades, tenham responsáveis. Se os senhores não gostam, que a gente os nomeie. Nós estamos aqui exatamente para os nomear e para apontar o dedo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, a mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado António Parreira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Gostava apenas de fazer aqui um pequeno esclarecimento, uma vez que a freguesia da Ribeirinha foi chamada ao assunto, apenas para esclarecer esta Câmara. A obra da Ribeira da Ribeirinha, quando foi iniciada à época, era secretária do Ambiente a senhora Ana Paula Marques e não o senhor professor Alamanês, para que fique bem claro. Portanto, não era o professor Alamanês que estava à época como deputado. Não sei se agora.
Senhores deputados. Senhores deputados.
Não sei.
Faça o favor de continuar, senhor deputado.
Não sei se agora. Não, espere, tem tempo.
Senhor deputado António Parreira, faça o favor de continuar.
Se me deixarem falar, eu falo.
Senhoras e senhores deputados, os à partes não devem interferir com o uso da palavra. Senhor deputado António Parreira, faça o favor de continuar.
Não sei se agora, por o senhor professor Alamanete ser candidato à Câmara de Angra, se as pessoas já se preocupam com essa situação. Há que chamar as coisas às pessoas de nomes. Portanto, quando se iniciou a Ribeira da Ribeirinha, a obra foi iniciada pela senhora, na altura, naquela época, a senhora secretária Ana Paula Marques. O professor Alamo, quando chegou, praticamente a obra estava concluída. Mas antes disso foi realizado um estudo, antes da obra ser feita foi realizado um estudo, foi feito um projeto e só depois executada a obra. Nós acreditamos nos técnicos e acredito que tudo tenham feito para que ficasse o bom trabalho. Agora há aqui que reconhecer uma coisa. A Ribeira da Ribeirinha tem muitos constrangimentos, como tem muitas outras. A Ribeira da Ribeirinha, aliás, a Ribeirinha fez este ano 445 anos e tem casas em cima da Ribeira, ao lado da Ribeira, desde a nascença da Ribeirinha. E o que se fez na Ribeira da Ribeirinha foi no canal aberto, onde não existem os quintais nem as casas por cima da Ribeira, solidificar as paredes, os fundos, criar condições e pôr em segurança toda aquela zona. Agora, temos a noção e a consciência do que existe do passado, ou seja, tudo o que está feito em cima da Ribeira, claro que é sempre um perigo. Será sempre um perigo como era antes. Nada é garantido a 100%, mas melhorou-se e muito, e criou-se muitas melhores condições para as pessoas que ali vivem. Relativamente ao parque, há um parque de diversão para as crianças, sim senhor, mas não é em cima da Ribeira, num lugar seguro, e é junto à Ribeira, não é dentro da Ribeira, como fez querer parecer o senhor. É junto à Ribeira, não é no fundo da Ribeira, não é dentro da Ribeira. Bom, isso é teimoso. Fica com a sua teimosia. Eu estou a esclarecer a Câmara, não lhe vou esclarecer assim, que já vi que não vale a pena. O parque, mas é importante esclarecer a Câmara, o parque de diversão não é dentro da Ribeira, não é no fundo da Ribeira, é num acesso junto à Ribeira. Quem quiser verificar isso pode ver no site da Junta de Freguesia da Ribeirinha, que está lá bem demonstrado a quando a inauguração daquela obra. Agora, a freguesia da Ribeirinha, e já aproveitando aqui outras situações, é uma freguesia típica na ilha, eu penso que até nos Açores. E para muita gente que conhece sabe que é verdade. Nós na Ribeirinha temos muitos constrangimentos ao nível das suas acessibilidades. E como tal, no meu entender, é um dever das entidades competentes fazer o melhor para o bem-estar dos cidadãos. E é isso que tem sido feito. Percebo que o Luís Rendeiro não tem gostado, aliás, já não gosta do meu trabalho, mas também não me preocupo. O que me preocupa é servir as pessoas e essas sintam contentes com o meu trabalho e assim também deve estar contente. Era só para esse esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu de facto já estava a estranhar a falta de comparência do Sr. Deputado António Tosto Parreira neste debate para falar da questão da Ribeira da Ribeirinha, porque a provocação foi propositada, como é óbvio. O que o senhor tem ali é uma bomba de enxurradas, uma bomba relógio para enxurradas, o que o senhor construiu ali. O que aquela obra significa é quase uma pista de canoagem. E, portanto, aquilo é o que eu digo, o senhor reze, como rezemos todos, para que nunca haja ali uma tromba de água a sério. Que nem o senhor tenha noção das consequências que pode ter as fitas que o senhor já ali cortou. E, portanto, de facto, a sua intervenção... A sua intervenção foi de uma irresponsabilidade imensa. Quanto
senhores,
às acessibilidades...
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo. Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo. Façam o favor de continuar, Sr. Deputado Luís Rendão.
Agora que o Sr. Deputado António Tostes se acalmou, poderei continuar com certeza. Quanto às acessibilidades da freguesia de Ribeirinha, a freguesia de Ribeirinha tem, de facto, peculiaridades e uma orografia muito própria. E tem problemas escolares de acessibilidade, sim. Mas isto também não foi impeditivo para que se gastasse horrores nas acessibilidades da também polémica escola, que também é de Alan Menezes, também é estranha. Hoje apetece-me misturar as coisas, de facto. Mas há coisas que só aconteceram na freguesia de Ribeirinha. E isso também é digno de registro. Muito obrigado.
Senhores deputados... Senhoras e senhores deputados... Sr. Deputado António Parreira tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, continuamos em debate. O Sr. Deputado António Parreira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu prometo que a última vez, e já não havia parte final do Sr. Deputado Luís Rendeiro, mas vou terminar da seguinte forma. Eu vejo que o Sr. Deputado Luís Rendeiro está obcecado quer pela Ribeirinha, quer por mim, António Tosto, e agora também pelo professor Almo, candidato à Câmara de Angra. O desafio que lhe posso fazer ao senhor é candidatar-se às Juntas de Freguesia da Ribeirinha. Era um prazer que tinha de confrontar consigo esta coisa. Era com muito gosto que eu aceitava que fosse candidatar às Juntas de Freguesia da Ribeirinha para juntar as nossas forças. Muito obrigado.
Senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar ao à votação do projeto de resolução. Sr. Deputado António Parreira, vamos proceder à votação. Agradecia agora algum silêncio. As senhoras e... Senhores deputados, vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Muito bem, avançamos com a agenda da reunião. O senhor deputado Aníbal Pires pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo. Apenas para me congratular e reforçar, reiterar aquilo que há pouco disse, que é esta capacidade que os representantes do povo açoriano, nas questões essenciais como esta é, para as nossas populações, são capazes de se saber unir, independentemente da sua matriz ideológica e da sua opção partidária. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, vamos então avançar com a nossa ordem de trabalhos.